Nós estamos preocupados com, uma maneira de Deus usar melhor essas matérias da revista Impacto. Você pode perceber que essa aí foi de 2005. Gasta muito trabalho para selecionar essas matérias, para prepará-las, e depois a pessoa recebe, lê e põe no canto e não volta. E a palavra de Deus que está nessas revistas é muito importante para ser estudada, meditada, reaproveitada, né? Então, estejam orando conosco para isso. Eu creio que se vocês leram hoje à tarde, vocês devem ter percebido como é uma palavra atual de Deus. Não é uma palavra para 2005 só, é uma palavra para nós hoje, né? Continua sendo importante para nós hoje. E dentro desse contexto de teologia viva e preparar a nova geração, nós estamos querendo ver se temas que saem na Impacto podem ser aproveitados, né, para serem estudados, para as pessoas se prepararem mesmo adequadamente, né? É uma tragédia ter material bom, pronto, e as pessoas não tendo e não usando, né? Então estejam orando conosco para isso, para que Deus possa estar nos despertando, dirigindo sobre meios de chamar atenção para isso. Nós vamos para o sexto ponto, numeral romano, número 6 romano, porque ontem nós terminamos no número 6 não romano. Número 6 é o momento histórico atual, que a pergunta é, as pontos antes estão dizendo que nós precisamos saber onde nós estamos na visão atual de Deus, né? O que, que Deus está fazendo na Terra hoje, para que nós possamos ser úteis nesse plano. E nós vimos também no 5, né, nós vimos os 6 pontos sobre como nos preparar para sermos úteis, né? 6 itens sobre como preparar nossas habilidades para estarmos prontos para ser usados por Deus. Mas esse ponto agora dos 6, nós podemos definir qual o momento histórico atual. Acho que vocês já assistiram a aula de manhã, então vocês já sabem onde nós estamos atualmente, né? Então vocês mesmos podem escrever o ponto aí, pode? Não. Vocês podem, mas vamos fazer um unificado, né? Nós estamos pós-Pentecostes, pré-trombetas. Basta falar isso, né? Não precisa falar mais nada. Qual é o momento atual que nós estamos? Pós-Pentecostes e pré-trombetas. Como eu disse no primeiro dia, é bom que vocês tenham adquirido a apostila sobre as festas e estudem bem mais detalhadamente. A Elisa estava frustrada de dar em 5 aulas sobre as 7 festas, porque não dá para dar muita coisa, que é muito importante para a sua compreensão das festas. Então, se você só assistiu às aulas da Elisa, você não seria aprovado num módulo das 7 festas. Você precisa estudar bem a apostila e ver as perguntas, e estudar as referências, porque tem muita coisa que ela não está falando, porque tempo não dá mesmo para falar. Mas as 7 festas são a dica mais clara que Deus deu sobre o plano dele total. E é muito interessante ver que ele fez questão de cumprir as primeiras 2 na data exata, depois as 2 foram perdidas e depois as 2 foram restauradas. E isso é um jeito de estudar a história da igreja. Na história da igreja você vai estudar o declínio, a perda, depois você vai estudar a restauração. E nossa geração, nossa época, está numa época muito crucial, se você vê todas as outras vezes. Quando chega nesse ponto que nós estamos, é justamente o momento decisivo se vai seguir em frente ou vai ficar rodeando no deserto. Então, nós não estamos falando em termos de teoria de alguém, uma teoria bonita, interessante. Não, estamos falando sobre, em primeiro lugar, fatos da palavra de Deus, da Bíblia, sobre as festas. Segundo lugar, fatos históricos, que são fatos, né? Realmente, o século XX foi o século do batismo no Espírito Santo. Então, isso é um fato histórico. por tantos anos, depois da vinda de Jesus, depois da igreja de Atos, nós tivemos um século cheio do batismo do Espírito Santo, desde o início até o fim. Nós já estamos em 10 anos do novo século, do novo milênio, e não apareceu ainda muita coisa diferente. Mas, no fim do século 20 e início do século 21, nós percebemos mais ou menos a mesma coisa, que nós ainda estamos nos resquícios do movimento pentecostal, mas bastante superficial, bastante inferior ao seu início. Então, nós temos o movimento pentecostal atuando ainda hoje no Brasil, no mundo, graças a Deus por ele. Sem ele, a igreja nem existiria nos números que está. A igreja cristianista estaria realmente, rapidamente, saindo de cena. Então, o batismo do Espírito Santo do século XX fez o cristianismo tomar um impulso muito grande. Aquilo que era desprezado como movimentozinho fanático no início do século XX, hoje é a maior força do cristianismo que tem. Todos que rejeitaram o batismo do Espírito Santo estão totalmente alienados, fora daquilo que Deus está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, também nós vemos que, se você lê esse livro, a Elisa chama de livro laranja, não deve chamar porque laranja não está dando boa conotação esses dias, né? Mas foi justamente nos dias que nós estávamos reunidos aqui que nós assistimos o jogo onde Laranja Mecânica apareceu. Mas nesse livro você vai no início desse livro e também no um outro livreto chamado A História do Avivamento Azusa, você lê assim, os relatos do início do século, quando o Espírito Santo estava sendo derramado, e você vê o que acontece em nossas igrejas, nossas reuniões hoje, você fica com saudade, porque é muito mais, né? Então, no início do movimento pentecostal, o mover do Espírito Santo é muito mais forte, muito mais genuíno, né? Muita coisa tremenda. Então, dá saudade, dá vontade mesmo de voltar para aquilo lá. Mas Deus não quer que a gente volte, Ele quer que a gente prossiga, mas o prosseguir não quer dizer que Pentecostes vai deixar de existir, né? Assim, prosseguir significa que tem que deixar Pentecostes. Não, não vai deixar Pentecostes. Deixa Páscoa, né? Você fica sem Páscoa. Não, Páscoa vai continuar sendo renovado. Cada vez mais nós vamos ver a cruz, a Páscoa não ficou desatualizada, né? Então a Páscoa continua sendo muito importante para nós. E o Pentecostes também, só que o movimento pentecostal, o movimento carismático, o movimento das pessoas batizadas no Espírito Santo, nós estamos vivendo os últimos dias, é quando a planta, né, o alface, o repolho e tal, pendua, né, fica assim, as folhas ficam amargas e tá meio fora. Então, tem coisas ainda acontecendo na televisão, grandes reuniões e tal, pessoas sendo curadas, graças a Deus. Tem coisa, mas muito mais mistura do que coisa genuína, né? Então, uma coisa que já traz cansaço só de pensar. Então, não é isso, né? Não é isso que é a coisa que Deus vai fazendo. Então, nós estamos vivendo os últimos dias do Pentecostes, e nós estamos, a igreja, de modo geral, no mundo também está, a gente percebe que está bastante inquieta, assim, tem muitos, né? Você conhece o movimento sem terra, tem o movimento sem igreja agora, né? Né? Só não ando nas ruas com bandeira ainda, né? Mas tem muito, né? Diz que nos Estados Unidos, acho que é 20 milhões, eles falaram, né? O Barna, que gosta de fazer estatísticas, né? Assim, no Brasil, a gente fica conhecendo todo dia novos focos. Então, tem, assim, os anarquistas espirituais, tem muitos, né? Então, tem um descontentamento generalizado. Eu diria que se não fizer nada, nós vamos ver muitos prédios de igreja. No Brasil não é tanto, mas tem também. Mas nos Estados Unidos é muito, né? Super mega igrejas, tem tudo quanto é lugar. Vão virar catedrais igual tem na Inglaterra, que até os muçulmanos ficam tomando ou ficam usando para coisas seculares. Sabe? O desinteresse, a falta de relação com a vida prática das pessoas vai começando, vai tá avançando. Então a igreja vai ser forçada a entrar em alguma coisa, ou falsa ou verdadeira, para ela poder se manter. Não tem condições de continuar do jeito que está, né? Aquilo que resolvia antes não vai continuar resolvendo. Então, há muitos anos, né, eu fiquei marcado lá no Rio, quando pegava a barca, né, no Rio Niterói, e aí eles abriam aqueles portões assim enormes lá, e quando o pessoal corria para ver quem pegava um lugar melhor, e todo mundo engravatado, todo mundo chique, e correndo igual bezerro quando você solta de manhã. Falei, meu Deus do céu, que coisa assustadora esse negócio, né? Quando abre assim o portão e vem todo mundo assim. Então, aquela cena ficou marcada. Então, eu acredito que nós estamos nos dias pré, está aumentando o número devagarzinho, ainda está muito tênue, mas nós vamos ver muitas pessoas decepcionadas, decepcionadíssimas com a igreja do jeito que está hoje, sabe? Decepcionadíssimas. E se não tiver alguém para explicar para elas que parte do que eles receberam é verdadeiro e parte não é, elas correm perigo de rejeitar o evangelho totalmente, né? Então nós precisamos, com urgência, preparar pessoas que sirvam de ponto de referência, que irradiem, né, a palavra de segurança, que fala, peraí, não precisa apavorar, né? Não precisa correr para o PROCON e falar que foi enganado, né? Você pode reter a salvação em Jesus e joga fora um monte de coisa que você aprendeu, porque o sistema evangélico, o sistema religioso, tem criado um jugo pesado de manipulação das pessoas que é muito pesado e é falso e não resolve, né? E a única coisa que mantém isso de pé é essa onda que tem tido de prosperidade mundial econômico. Então, as pessoas atribuem as suas, né, as suas, como é que chama, as sequências de orações, aqueles negócios, campanhas, sei lá, cadeias, como é que é? Como é que faz campanhas, ou faz campanha disso, faz campanha daquilo, corrente, né, disso, daquilo, atribuem a Deus um sucesso que, na verdade, não está vindo de Deus, está vindo da China, da Índia, de vários outros lugares, né? Então, quando a Índia e a China começam a entrar em crise, o mundo entra em crise, como começou em 2008, gastou uns trilhões para poder mais ou menos equilibrar, e não tem mais trilhões para a próxima, né? Então, quando nós entrarmos numa crise de verdade, que essa crise aí quase pegou e deu uma geral no mundo, mas botaram trilhões e ainda tinha fé, né? Gastaram dinheiro dos filhos e dos netos em promessa para poder resolver, agora qualquer coisinha... Então, assim, a economia mundial não está garantida, a qualquer momento nós podemos entrar numa coisa gravíssima, gravíssima. E isso acontecendo, as pessoas vão começar a continuar fazendo suas correntes, e as correntes não produzem mais, aí fala, não era corrente nada, né? Era outra coisa. Então, nós precisamos estar bem atentos para as mudanças de clima no mundo espiritual, né, naquilo que Deus está fazendo na terra. Então, profeticamente, depois de Pentecostes, precisa vir a próxima festa. Então, nós estamos nesses dias pré-trombetas. É uma coisa que é importante entender, que trombetas é para unir a igreja, como foi falado, mas não vai unir toda a igreja. De jeito nenhum. A maior parte da igreja vai se unir em torno da igreja falsa, estatal. Mas o que você pode dizer, por exemplo, você pode afirmar com certeza que ainda não estamos em trombetas, porque não tem uma palavra clara que todos que têm sinceridade em qualquer segmento onde eles estão, ouvem, né? Então nós temos um que fala assim, corre para cá, outro fala, corre para cá, outro fala, um fala, faz isso. E são todas pessoas de Deus, sinceras e, né, pessoas assim muito de Deus. Então ainda há muita confusão e muita falta de certeza, né? Não sei qual o termo que o Romilto usou hoje de manhã, depois falando que precisava fazer um... Mas eu falei com o Roberto que nós precisamos fazer um curso de ensaio de trombeteiros, né? Quer dizer, nós precisamos juntar os homens de Deus e começar a conferir as coisas aos poucos, o Espírito Santo está mostrando a cada um, porque já tem uma certa unidade começando a aparecer, e não está só restrito a meios evangélicos, existe em meios católicos também, e em vários lugares do mundo também, que o Asher veio, o Wayne veio. Então existe já um início, ao meu ver, desse negócio do abrir do livro, que o Daniel, Deus falou com o Daniel, que vai abrir o livro, vai abrir as coisas, e aí para isso precisa conferir uns com os outros. Tem coisas que estão erradas em nossa forma de pensar, que nós temos pregado anos, e estão errados. Então nós precisamos cingir os lombos do nosso entendimento e começamos a conferir uns com os outros seriamente diante de Deus. E eu creio que essa unidade da fé que tem sido tão difícil de chegar, ele está chegando, amém? Não uma unidade total em detalhes, mas uma unidade básica que dê para tocar a trombeta certa na hora certa, né? Então, esse é o cenário que nós estamos hoje, né? Prestes a entrar nisso. Eu acho que outros nomes que você pode pôr aí, só para você estar assim meditando sobre isso, outro nome você pode pôr é Terceira Reforma. A Terceira Reforma. Nós estamos em dias para a Terceira Reforma. A primeira foi quando Jesus veio e saiu das figuras da lei para a realidade das coisas que a lei falava, né? Como o Cristóvão falou e como o Romildo falou, ele não veio anular a lei, mas ele foi além da lei, mas o jeito que ele cumpria a lei era tão livre, tão diferente, que eles achavam que ele estava não observando a lei. Então, ele realmente foi uma reforma radical na época de Jesus. Depois, nós dizemos que a segunda reforma na época de Lutero, quando houve o protesto contra a intermediação entre Deus e o homem pelo Papa, pela Igreja Católica, por esse sistema aí. Então, a reforma protestante, segunda reforma. Mas a reforma protestante já chegou nos seus últimos também, provando que é tão errada quanto a católica que ele protestou contra, porque hoje estão se vendendo, né, quase as indulgências, quase mais abusivamente do que no tempo da Igreja Católica. Então precisava levantar protestantes contra os protestantes, mas aí já é muito complicado, então precisa mudar de nome, né? Mas tem pessoas no Brasil, pessoas de muito respeito, que dizem que tem vergonha de ser chamado de evangélico, não quer ser chamado de evangélico mais. Então, realmente, nós estamos em dias de muita turbulência, muito rever o original e mudar mesmo radicalmente. Então, nós podemos dizer que nós estamos em épocas assim de uma pré-reforma, né? Nós estamos para entrar numa terceira reforma. Essa terceira reforma, o número 3 é muito importante, é a terceira festa, a terceira reforma. E a base da terceira reforma é a terceira testemunha, que é comunhão do Espírito Santo. Porque nós tivemos com Lutero a restauração da Bíblia como regra de fé e conduta, a Bíblia na linguagem do povo, a palavra voltou com Lutero. No século XX nós tivemos o batismo do Espírito Santo, então nós temos a palavra e o Espírito, né, que no Monte da Transfiguração tinha três também. Quem eram os três no Monte da Transfiguração? Tinha Moisés, que representa a palavra, e tinha Elias, que representa o Espírito. Elias não escreveu nada, mas ele tinha o poder do Espírito Santo. Então, Moisés a palavra e Elias o Espírito. Mas tinha três. E o terceiro foi Jesus. E o Pai falou para ouvir ele, né? Então, a palavra e o Espírito são essenciais para a vida. Sem vida, sem a palavra, sem o Espírito, você não tem vida. Por exemplo, tinha a lei, no tempo a lei de Moisés estava presente o tempo todo, mas o povo estava apóstata. Aí veio Elias e não escreveu nada, porque não precisava escrever mais nada, já tinha. Então ele não escreveu nada, mas ele trouxe o poder do Espírito, um mover de Deus na nação de Israel, a presença de Deus atual. Entendeu? Então o Espírito que veio com Elias faz o poder de Deus, a palavra de Deus se tornar atual. Mas se você tem só a palavra e só a palavra, não é suficiente. Você tem a palavra e o Espírito, é como um corpo que tem comida, né? Tem comida boa, alimentação certa, e tem oxigênio certo. Mas não tem sangue fluindo. Entendeu? Então, morre do mesmo jeito. Porque a comida e o oxigênio não bastam estar disponíveis só no estômago ou só no pulmão. Tem que ser levado pelo sangue para cada parte do corpo, cada célula do corpo. Então, a terceira testemunha de Jesus, o que era o assunto no Monte da Transfiguração? O assunto era sobre a morte dele que ia acontecer em Jerusalém. Então, a palavra e o Espírito conversam sobre o sangue, né? O sangue é que torna a palavra e o Espírito úteis para nós hoje. Então, a terceira reforma não vai jogar fora a palavra, e por isso nós estamos falando tanto sobre a importância de teologia viva, de estudar a palavra e conhecer a palavra não pode ser dispensada, ela tem que ser mantida, e nem o poder do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, não pode abrir mão, precisa continuar, tem que ter o batismo do Espírito Santo, tem que ter os dons do Espírito Santo, essas coisas têm que ser mantidas, senão não tem jeito. Mas além disso, nós temos que começar a entrar nessa terceira reforma, que é a comunhão do Espírito Santo. Muita coisa que o Pedro Arruda fala no livro dele, entra nesses detalhes sobre o que é a comunhão do Espírito Santo, né? Mas não vou tomar tempo aqui para ficar falando sobre isso, mas pode saber que a palavra é importante, o Espírito é importante, mas não são suficientes. Nós precisamos de um outro elemento, o terceiro elemento, que é o sangue, fluindo no corpo, que tem a ver com essa comunhão, com dar a vida, com aprender, realmente viver isso na prática, não só falar que vai dar a vida, mas realmente dar a vida, e essa questão da comunhão que faz isso fluir entre nós. Isso é a base da terceira reforma. Consequentemente, agora vamos falar de uma coisa que, assim, muito importante, que eu quero que vocês meditem um pouco. Assim, o que aconteceu até hoje foi na base de ministérios individuais, tanto na reforma como no avivamento desse do Espírito Santo. Homens, na reforma eles entenderam a palavra, no avivamento do Espírito Santo eles recebiam revelação de Deus, eles tinham chamado de Deus. Né? Tem até o termo, subiu o monte, ouviu de Deus e desceu e tinha autoridade, tinha fé, tinha experiência com Deus. Curava, tinha unção na palavra. E aí, grandes movimentos surgiram em torno dessas pessoas. Realmente encontraram com Deus. Realmente tinha contato com Deus. Então, existe um grande perigo de nós falarmos, nós vamos sair do individual e nós vamos para o coletivo. E isso é verdade, é outra coisa que você pode pôr sobre a fase que nós estamos hoje. As regras do jogo mudaram, não é mais o individual, agora é o coletivo, tá? As regras do jogo mudaram e quem não andar segundo essas novas regras está fora. Tá? Ainda não está totalmente fora porque nós estamos no fim de Pentecostes, ainda é permitido, mas está acabando rapidamente. Então a nova geração nem pensar de entrar na base individual, sabe? Deus vai fazer uma obra, vai ser coletiva. É coisa do corpo, é coisa da comunhão, é coisa do sangue ligando e levando para cada parte. Agora, Não resolve só falar isso, tá? Não resolve só falar isso. Porque a coletividade é o caminho mais curto para a mediocridade. Né? Você quer ser medíocre, faz coletivamente alguma coisa. Fica conferindo com todo mundo, sabe? Aí não sei o que vai fazer, então confere com um, confere com outro. Confere. Aí você vai na velocidade do mais vagaroso, aí você vai para a mediocridade. Ninguém vai brigar, mas também ninguém vai fazer nada. Tá? Então a coletividade, a comunhão, sabe, fazer tudo em amor, em comunhão, não é garantia de que Deus vai estar presente. Pode ser muito pior do que era antes. Né? Uma liderança plural na igreja, ela pode ser muito pior do que uma liderança individual. Né? Você tem um homem de Deus na frente e ouvindo de Deus e sentindo de Deus, e a igreja crê nisso e segue isso, beleza, a coisa anda. Agora, anda até certo ponto, porque tem limitações. Pode ser o máximo dos máximos. Isso já é, assim, vamos dizer, sociologicamente provado que nenhuma liderança individual consegue ir muito longe. Uns cabem 10 mil membros, outros cabem 200, a maioria é 200. Passa disso, não consegue mais, e tem limitações sérias, e as pessoas começam a dar desnutrição grave, por melhor que seja o pastor, já tive em igrejas muito boas, onde o pastor era muito aberto, tinha muita coisa boa, mas há limitações graves, e fica sempre a mesma pessoa, você começa a sofrer de desnutrição, as pessoas começam a ficar descontentes, e é aquele negócio que a gente já conhece. Mas, Vai para grupinhos nas casas, ou vai para grupinhos onde ninguém manda, onde não tem autoridade, onde ninguém encontra com Deus, onde ninguém sobe o monte, onde ninguém está com fé, onde ninguém ouve de Deus, é muito pior, mas é muito pior. E, na verdade, também, estatisticamente, dura, tipo, no máximo, a maioria é 1 ano, 2 anos, e o máximo de vida que dá para a maioria é até 5 anos. Não vai mesmo, não vai. Então, não é tão simples assim. Vamos sair do individual e vamos para o coletivo. Não é tão simples assim. Por isso que chama reforma, por isso que é uma obra de Deus, por isso que é uma coisa diferente. Não é coisa que o homem pode resolver. Falar, ah, o problema está aí, tem que fazer assim. Né? Tem que ter, para não ter essa limitação, né, do homem individual, nós temos que entrar assim no coletivo. Tenta andar junto no coletivo um pouquinho para você ver como esse negócio é complicado, né? É muito difícil. Então, nós temos na nossa frente, aí eu quero falar para vocês isso aí, isso é muito importante, vocês estão orando e buscando, vocês ouvem, hoje de manhã ouviram que é a responsabilidade de todos nós, né? E não é para perguntar para ninguém, é para estar em contato com Deus e crendo que Deus tem um plano, que Ele vai fazer esse plano. Mas o que Deus sonhou para fazer é essa intensidade que existiu nos grandes homens de Deus, do século passado e outros séculos, essa intensidade, essa seriedade, essa profundidade, não em uma pessoa só, mas em várias pessoas. Ele quer formar uma interdependência que funcione tão bem quanto o indivíduo que busca Deus sozinho. Quer dizer, para isso o que acontece? Ele tem esse grupo, né, esse grupo, essas pessoas, esse coletivo, ele tem que ter contato com Deus tão forte quanto os do passado tinham. Mas não só isso, ele também tem que ter contato uns com os outros, que ele nunca existiu, nunca teve, né? Esse respeito, assim, acabou minha vez, acabou minha força, acabou meu gás, eu preciso de você, entendeu? E essa coisa tem que ser rápida, tem que ser uma coisa assim, que funciona sem falhas. Vocês acreditam que isso é possível acontecer? É difícil, né, acreditar, né? Mas Deus é louco, Ele quis que aconteça, então vai acontecer. Sabe? Vai acontecer, porque essa é a base para que Ele possa se manifestar e nenhum homem ser glorificado. E a capacidade da transmissão da glória de Deus vai ser muito maior, muito poderoso. E não vai ser em um local só, em um centro só, um grupo de pessoas só, vai ser, eu estou chamando a Al-Qaeda espiritual, né? Sabe, porque a Al-Qaeda é uma fonte de estudos hoje, né? Entre vários outros estudos, teve uns caras, por sinal judeus, que fizeram um livro chamado A Aranha e a Estrela do Mar. Eu não li o livro ainda, li só uns pedaços, mas eu preciso ler o livro ainda. Mas a aranha e a estrela do mar. A aranha funciona na base de um centro nervoso que controla um monte de pernas. E a estrela do mar funciona descentralizado. Se você cortar ele no meio, ele não morre. Ele simplesmente reconstitui e vira duas estrelas do mar. Eles foram matar um monte de estrela do mar que estava dando uma praga, duplicaram. Entendeu? Então, é assim... É, as pontas, qualquer ponta que você vai cortando, ele vira outro. E cresce outra ponta no que você cortou fora. Ele não é centralizado. Então, você não, assim, então esse pessoal que fez esse estudo, fizeram esse estudo de organizações descentralizadas, não são cristãos. Mas o primeiro exemplo que eles pegaram, parece, segundo Wolfgang, é a Igreja de Cristo Jesus em Roma, que era tão perseguida e não conseguiram acabar com a igreja, porque ela não tem sede, não tem um centro que manda, entendeu? Então, assim, é toda uma ciência, o governo americano chamou esses que escreveram o livro para poder estudar o Al-Qaeda, para saber como trabalhar, porque não funciona segundo as regras de outras organizações, não funciona segundo essas regras, não tem transferência de dinheiro, não dá para seguir onde o dinheiro está indo, tá? Porque é de relacionamentos pessoais, não tem cabeça central, e você pode matar tantas cabeças quanto você quiser, que ele se reconstitui normal, assim, é uma praga mesmo, literalmente. Assim. E Deus quer repetir essa praga na Terra. Assim, a unidade do Espírito, a unidade da fé, a vida do reino de Deus presente em nós é tão poderoso que nós não precisamos ter alguém que mande na terra. Podemos ter alguém que mande no céu e ele coordena as pessoas e você encontra aquela pessoa e nunca viu ela. Mas ele já sabe que ela é assim, é da sua organização, né? Que não tem organização. Né? Você já olha e já fala, é dos nossos. E você não precisa nem sinal de maçom, né? Daquele jeito de apertar a mão, aquelas coisas, não. Você não precisa nada disso. E nós precisamos descobrir o que é que a gente tem em comum com todo mundo. Que tudo pode estar diferente, mas tem uma coisa central que é comum. Então, onde você chega, vai ter dinheiro. Onde você chega, tem comunhão. Onde você chega, e o povo que vai perseguir não vai saber como é que funciona isso. Porque tinha que ter tido alguma transmissão de algum recado e não tem, né? O Solzhenitsyn, ele disse que quando ele estava na cadeia, na Rússia, eles tinham espiões infiltrados lá nos colegas de cela, né? E ele nunca enganou de contar uma coisa que não podia contar para alguém, porque tinha um negócio dentro dele que falava assim, não está certo. Então ele não confiava, mas as pessoas que ele contava coisas que realmente podiam dar seriamente, não teve problema, porque havia alguma coisa dentro dele que testificava sobre isso. Então, Deus está querendo criar um povo, e eu gostei demais do que o Ariovaldo falou, desse povo que é ovelha, que todo segue o pastor, só que o pastor não é por fora, o pastor é por dentro. Né? Então é tão disciplinado, tão organizado, tão certinho, mas não tem alguém, algum centro organizando isso na terra. É uma afinidade com o Espírito, e o Espírito vem de cima e realmente dirige essas coisas. Então, nós precisamos trabalhar muito para começar a exercitar essa habilidade de sentir o Espírito Santo um no outro. Né? O Paulo Manzini vai estar aqui semana que vem, não sei quais assim, exatamente os assuntos que ele vai entrar, mas uma das coisas que ele gosta de falar sempre é que você não precisa saber qual é o seu dom. Todo mundo quer, qual é o meu dom? Qual é o meu dom? Ele fala, não precisa saber. Sabe por quê? Porque os outros que vão falar qual que é o seu. Você tem que saber qual que é dos outros. Então você não precisa saber qual é o seu dom. Você precisa saber qual é o dom do outro. Então se você está começando a entender que a obra do Espírito Santo vai ser feita por nós em conjunto, então não é importante eu saber meu dom. É importante eu saber qual é o dom dos que estão ao meu redor. E quando eu vejo uma necessidade, eu já sei. Né, com quem eu posso colocar em contato. E aí também, você atuando segundo a vida que está em você, os outros vão te dizer qual é o seu dom. Não é o que você pensa que é. A igreja é perseguida, a igreja sofre com pessoas que acham que tem um dom, e não tem. Né? Assim, você já pensou ouvir pregação assim de uma pessoa que não tem o dom de pregação? Você já ouviu alguma vez? Né? Tem pessoa que é ótimo autor de livros, maravilhoso, mas para falar é terrível. Então você não pode chamar para seminários ou para mesma coisa profissionais, você tem que ouvir primeiro, porque senão o livro é muito bom, mas assim, então, pessoas que cantam, que acham que tem um dom que canta, né? Isso é terrível, né? Isso já é grave, né? Nós tínhamos um aluno no CPP que contava pra gente como é que era, ele já tinha a revelação que, depois de muitos anos, que não tinha o dom de cantar, mas ele cantou e o pessoal sofrendo na igreja. E ele contou, sabe, o pessoal sofrendo. Aí o tio dele, que era pastor, falou assim, amém. E ele achou que o amém era que gostou muito, ele começou de novo. Então, você achar que tem um dom não interessa nada. Interessa se os outros acham que você tem dom. O corpo é que testifica sobre a validade das coisas. E isso, assim, é uma sintonia fina que começa na oração. Né? Começa na oração. Hoje de manhã alguém falou assim, puxa, a gente podia ter continuado mais, né? Eu falei, não tinha. Né? Todo mundo cantou, mas foi, a unção foi embora daquela música. Não é a música que traz unção, é o Espírito que resolveu baixar em cima de uma música. Você tenta os outros e nada acontece. Você tenta um que já veio o Espírito Santo muitas vezes e essa, nada, zero. E às vezes nem é para cantar, às vezes é para chorar, às vezes é para parar e ficar calado, às vezes Então o Espírito Santo ele faz como ele quer. E a gente tem que esperar nele e achar esse caminho. Mas quanto mais afinado nós formos com ele, mais liberdade ele vai ter para agir. Percebe? E a minha, sim, meu sonho é ver isso começar a aparecer em curas, em sinais e milagres, em poder, tanto quanto acontece com esses homens individuais que têm fé e acontecem essas coisas. Entendeu? Precisa acontecer. No corpo de Cristo, está precisando de cura física? Tem que ter cura física. Não é? Precisa ser expulso o demônio? Precisa ter expulsar os demônios. Precisa de batismo do Espírito Santo? Precisa ter. Assim, não. Precisa de conselho, sábio, para saber o que fazer. A igreja precisa ser um lugar onde os dons do Espírito Santo, onde a vida do Espírito Santo flui, e onde nós, através de esperar nele, sabemos a nossa vez de agir, a nossa vez de calar, sabemos quando ele está agindo, quando ele não está agindo. Então, isso aí é uma habilidade que toda célula do corpo natural tem, e toda célula do corpo Cristo precisa ter. Por isso que nós estamos falando sobre as habilidades elementares ontem, falando de habilidades elementares, sabe, toda célula no corpo, ele sabe quando o sangue passa por ele, o que, que ele tem que pegar e o que, que ele tem que pôr para fora, e o que, que ele não deve pegar que não é para ele, entendeu? O corpo manda hormônios poderosos, e tem o que ele chama de receptores, né? Então, alguns receptores, eles pegam, outros não têm receptores, não pegam, então o corpo funciona nessa base, o sangue leva tudo, mas ele só pega o que é útil, e só dá o que é útil para os outros, entendeu? Então, o corpo de Cristo é uma coisa maravilhosa que Deus está para formar na Terra, vocês acreditam nisso? E se ele está para formar na Terra, certamente esse processo de vida já está acontecendo em nosso meio. Olha, nós viemos de quantos lugares? No primeiro dia de oração aqui já tinha uma unidade do Espírito Santo, já tinha meios de pessoas orando, e muitos de nós nunca nos vimos, entendeu? Então, não é problema para o Espírito desde que nós reconheçamos isso, entendeu? Desde que nós descobrimos que realmente, assim como alguém descobriu a Bíblia, e a Bíblia trouxe poder para mudar o mundo, né? A Bíblia na linguagem do povo trouxe uma mudança radical na história, e o batismo do Espírito Santo trouxe também grandes mudanças, quando o corpo de Cristo descobrir que tem vida dentro do corpo para resolver os problemas, vai ser uma revolução mundial. Amém? E nós estamos nos indícios, sim, nos iniciozinhos disso, mas isso tem um potencial tremendo, maravilhoso. Agora, eu só quero ler para vocês um pedacinho do testemunho do Paul Kane, que está no fim desse livro aqui, sobre a igreja do século XX, que ele foi uma pessoa que tinha o dom de cura, dom de revelação, ele sabia falar o nome da pessoa, a doença que ela tinha, contar a vida da pessoa sem nunca ouvir, e não tinha ponto no ouvido. E ele trabalhou junto com William Branham por um tempo, assim, cooperação. Mas ele logo viu como os outros ministérios estavam todos entrando em orgulho, exaltação, imoralidade, problemas, todo mundo caindo. Então ele foi afastado, se afastou, ficou uns 20 anos ou mais fora. E depois, por um período de tempo, ele voltou a agir um pouco na região lá de Kansas City, e ele falou sobre três requisitos para que o Ministério dos Últimos Dias entre em funcionamento. Então, vou ler só um trechinho aqui, mas eu queria que vocês fixassem bastante sua mente sobre isso. É assim, essa geração está chamada para entrar na unção profética dos últimos dias, amém? Vocês estão chamados para isso, é isso que vai acontecer. Se isso vai acontecer, você precisa se preparar, você precisa saber do que se trata. Tá? Não vai ser mais alguém com ministério destacado, subindo o monte, jejuando 40 dias, ouvindo de Deus e descendo com poder e unção, e todo mundo virando assim um séquito atrás dele, coisa assim. Não vai ser isso. Isso é coisa do século passado. Teve muita coisa boa, mas teve muita coisa ruim. Já acabou. Não tem mais essas regras. Não é o que Deus está interessado mais. Se ele não está interessado nisso, o que ele está interessado? Então, eu achei que a maneira que esse irmão falou, que era um desses ministérios, ele tem autoridade para dizer essas coisas, Ele fala com muita clareza, né, os três requisitos para o ministério dos últimos dias entrar em funcionamento. Quanto mais poderoso o nível do Espírito Santo, mais ferozes se tornam os ataques do inimigo contra o servo de Deus. Ele testifica que é praticamente suicídio entrar num alto nível de guerra espiritual sem estar totalmente preparado. Isso explica os muitos desastres dos ministérios do passado e até hoje. Há um tormento espiritual desencadeado por poderes satânicos contra um homem de Deus que não está totalmente armado, o qual só pode ser compreendido por aqueles que já o experimentaram. Por isso não devemos criticar, né? Deus, por exemplo, cortou o William Branham, ele morreu num acidente de carro, novo, mas Deus cortou porque ele estava entrando em exaltação, dizendo que era o profeta dos últimos dias, os seguidores dele falavam, ele não desmentia. E hoje tem até no Brasil, chama Tabernáculo da Fé, que tem, eles pegam as fitas dele e transcreve palavra por palavra, como se fosse a palavra de Deus. Tinha os Stevens também, eles faziam isso também. Os Stevens também, eles pegavam palavra por palavra, como se fosse a palavra inspirada de Deus. Agora, esses homens eram homens, assim, não é falsário não, gente. É gente que tinha unção mesmo, sabe? Unção mesmo, muito poder, muita unção, sabiam coisas que não é possível saber, sabe? Só pelo Espírito mesmo, curas, unção profética, é coisa, não é brincadeira não. A gente está cansado de ver pessoas, assim, falsificando. Esses não são falsificadores. Mas sozinhos, diz que ele não conseguia dormir, o William Branham, né, não conseguia dormir à noite, depois de uma reunião dessas, assim, tinha que andar, o ajudante já estava com ele da cidade, de tanta tensão. Assim, é muita potência para pouco fio elétrico, tá? O fio é muito fraco para uma potência tão alta. Então a gente não deve condenar essas pessoas, você não sabe o que eles passam, tá? Você não sabe, então não fale, tá? Só que não funciona, não funciona. Deus quer que haja muito poder, mas num cabo de alta tensão que aguenta, né? E então, vamos ver os três requisitos. O primeiro requisito é o amadurecimento do povo de Deus para que quando o ministério poderoso, com sinais e maravilhas aparecer, eles não comecem a adular e idolatrar o mensageiro de Deus. Quer dizer, basicamente é ter um povo de Deus maduro que não corre atrás de sinais. Tá? Não corre atrás de sinais e milagres. Quando tem alguém em nosso meio, e eu acredito que Deus vai usar crianças, vai usar mulheres, vai usar pessoas simples, eu acho que Ele vai propositalmente dar alguns dons miraculosos para pessoas mais fracas. Porque dizem, 1 Coríntios 12, que Ele faz isso, né? Ao que tinha menos honra, Ele dá mais honra. Então eu acho que, mas eu não, sei lá, né? Isso é só uma suposição minha. Pode ser que dê também para outros, mas, assim, nós, quando, por exemplo, é uma tragédia, eu fico triste quando eu vejo, por exemplo, alguém que tem um dom de cantar, dado por Deus, mas é lindo mesmo, é coisa, e é comercializado, contaminado, né? Não vou citar nomes, mas eu conheço vários aqui no Brasil mesmo, e são pessoas muito boas, pessoas sinceras, pessoas que amam a Deus, mas a estrutura onde eles estão endeusa elas e coloca elas numa situação quase, praticamente inviável. Isso é uma coisa que não funciona. Mas esse dom foi dado por Deus. Então esse dom é para a igreja. Esse dom é para ser usado. A igreja precisa dessas pessoas. Deus deu, outros não têm, eles têm. Mas era para ter proteção, era para ter um jeito de não exaltar a pessoa, mas da pessoa poder usar o dom dela e fluir. E também se reconhecer que ela tem fraquezas terríveis que precisam ser cobertas e ajudadas também. Tem homens de Deus que têm dons tremendos e não sabem organizar o dinheiro deles. Vivem em dívidas. Tem pessoas, nossa, pessoas preciosas que a gente conhece, que têm dons que a gente não tem e estão fora do ministério ou estão cambaleando o ministério porque vivem em dívida, fazendo coisa errada com dinheiro. Mas o cara tem que ter tudo? Não tem que ter tudo, não. Deus deu para ele um dom que a gente não tem. Por que não pode estar num corpo onde é ajudado? Não é? Então, esse tipo de coisa, e ele está dizendo assim, o povo de Deus tem que amadurecer para não ficar impressionado com pessoas que têm dons, mas ficar impressionado com Jesus, que está dentro dessas pessoas, e cuidar dessas pessoas com muito amor, que inclui confronto, que inclui repreensão, que inclui, assim, falar a verdade em amor, sabe? Nós precisamos ter sempre, assim, esse é um ponto que você precisa ter em sua vida sempre. Você dá o direito para alguém te confrontar? Tem alguém que tem liberdade de chegar para você qualquer hora e te chamar a atenção? Porque se não tem, você está correndo perigo, entendeu? Se não é só quando você quer, ah, eu acho que alguma coisa está errada, agora eu quero, não. Quando você acha que está tudo certo, quando você acha que você está com toda a razão, quando você acha que você está certíssimo, tem alguém que você dá liberdade na sua vida de chegar para você, ô, oh, que negócio é esse? Não, estou certo. Não, chega e te descasca aí, entendeu? Fala a verdade, você tem essas pessoas? Você tem uma válvula de escape, chama fusível espiritual, né? Não vai queimar o motor, vai queimar só o fusível, né? Na hora vai dar umas brigas assim, na hora, mas depois você vai escutar e vai aceitar, né? Então nós precisamos desses fusíveis espirituais. Dá uma conferida para ver se você tem fusível, tá? Pessoas que não tiveram... Gente, eu entrei no... no é tipo um lugar de... É como se fosse um museu, mas ele não morreu ainda, então sei lá se é museu, mas do Billy Graham. E você vê, o Billy Graham é um homem que praticou desde o início do ministério dele... o princípio de prestação de contas, de não mandar nele mesmo, de dar direito de outros auditarem tudo que ele faz, de andar junto com outros homens capacitados em muitas outras coisas, de só fazer o que ele tinha dom de fazer, e ele nunca foi acusado de nenhuma falcatrua, apesar de milhões e milhões de dólares passar por lá, porque ele não tinha nem jeito, nem se ele quisesse podia, porque ele deu o direito para outros organizarem. Ele é respeitado até hoje por causa disso. É um homem... que tinha um dom tremendo pessoal, porém soube se cercar de pessoas para, assim, realmente cuidar e chamar atenção e controlar as coisas. Então, isso é muito difícil, muito raro, mas é isso que Deus quer que seja comum, né, em nosso meio. E o povo de Deus tem que amadurecer, gente, sabe? Não é nosso assunto, mas um dos grandes erros da igreja na volta de Cristo, Jesus fala, quando falarem... ei-lo ali, o que é para você fazer? Não vá. Oh, está aparecendo ali, vou lá. Oh, está aparecendo ali, não vá. Que certamente está errado, é o anticristo que está aparecendo, não é o Cristo. Quando Cristo aparecer, você vai saber. Se você não souber, você está fora mesmo, não adianta. Você perdeu o seu transmissor, você procura achar o transmissor e receptor para poder estar ligado espiritualmente. E se você estiver ligado espiritualmente, você vai sabendo sem ninguém falar. Ele ali, ele aqui. Né? Então o povo de Deus precisa amadurecer, adorar somente a Jesus, ter aquela atitude que nós falamos outro dia de ver a estrela. Né? E quando Jesus está manifestando através... Irmãos, eu já vi pessoas cortarem outras pessoas que estão começando a cantar no Espírito, ou começando a orar, e simplesmente passar por cima, ah, a oração não está com nada, não está com nada, não está com, né? Tá com uma pombinha só, né? Eu que estou com o touro aqui. E não respeitar a presença do Espírito Santo. E principalmente se for pastor, aí que é problema, viu? Então, irmãos, nós precisamos aprender muito a respeitar o Espírito Santo, a reconhecer e respeitar e prostrar. E a Bíblia fala, submetei-vos uns aos outros. O que significa submetei-vos uns aos outros? Não existe autoridade na igreja? Existe. Mas quando ele fala submetei-vos uns aos outros, está dizendo o Espírito Santo age em quem ele quer, como ele quer, e o papel da liderança é discernir isso e permitir que isso aconteça, e adorar a Deus quando isso acontece, e animar isso a acontecer mais. Né? O segundo requisito, o primeiro nós já falamos, né? O segundo requisito é a necessidade de uma intercessão madura, uma intercessão madura em torno do ministro para defendê-lo dos contra-ataques de Satanás. Ele está falando do ministro aqui. Eu creio que, eu diria, os dons, os ministros, as pessoas. Deus começa a levantar alguém em nosso meio que tem, começa uma graça a fluir. Nós precisamos começar a permitir que essa pessoa não só seja uma pessoa que pode ser chamada a atenção, que recebe repreensão, né? Uma turma de louvor, uma equipe de louvor, muito maravilhoso no Brasil, é o Ruac, lá de Botucatu, com o pastor Eduardo. Eu fiquei admirado desde o início. Você tem um grande dom, dons assim bem fortes, mas se ele disser uma palavrinha, eu aceito na hora, né? Assim eles aprenderam a obedecer à autoridade. Músico de primeira linha, aceitar a autoridade é quase um bicho que extinção, quase não existe, né? Mas esses eram assim. E o que acontece? A unção chega, a graça chega, né? Então, quando há essa receptividade de repreensão, e não fica emburrado, e não fica com cara virada, mas flui, continua fluindo, isso é o reino de Deus chegando. Isso é coisa maravilhosa. Então, essa questão do confronto é necessário, e a questão da oração. Precisa de muita oração, porque as pessoas que têm dons são atacadas mesmo. E nós precisamos aprender como orar de tal forma que esses são protegidos, né? Que há proteção, ou intercessão. Primeiro é não ficar idolatrando, adulando, e eu incluí no meio essa questão de chamar a atenção. Né? E o segundo é essa questão da intercessão. Intercessão muda mesmo as coisas. E o terceiro é trabalhar em equipe. O ministério dos últimos dias não pode agir sem cobertura, sem um relacionamento íntimo com outros homens maduros, capazes de proteger, corrigir e dirigir o servo de Deus. Não há mais lugar para nenhum tipo de individualismo ou para superestrelas. O ministério dos últimos dias será plural e equilibrado, dando toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Quando essas três condições forem preenchidas, será a hora de o exército de Joel começar a marchar. Numa entrevista em 1990, Paul Kane disse essas palavras: o profético não é um homem, não é nem mesmo um grupo de homens, mas é uma mensagem. Assim, o que o Senhor está querendo fazer nesses últimos dias não virá através do profeta ou do apóstolo. Será uma estrutura de corpo na igreja. Não devemos olhar para um só homem novamente. Agora, só para finalizar este ponto, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Tem livros circulando no Brasil, de várias fontes, de vários lugares, livros muito bons, bem radicais, né? Falando de um evangelho assim, mais puro e sem nada de, né, de autoridade humana, essas coisas todas. E até alguns livros que eu mesmo gostei demais, achei muito bom, achei muito equilibrado e tal. Só que depois eu ouço pessoas usando esses livros ou esses ensinamentos para ensinar que a igreja flutua, que não marca reunião, que não tem hora para reunir, que ninguém manda em nada, que o homem não tem autoridade sobre a esposa, que ele não é chefe do lar, que é tudo no espírito. Assim, as pessoas pegam o mesmo livro, que eu achei muito bom, e levam para um lado que chama-se anarquia espiritual. Gente, nós estamos em corpos físicos. Jesus não voltou ainda. Então, tem uma certa ordem, tem uma certa estrutura, não tem condições de anularmos essas coisas. Isso chama anarquismo. Em nenhum momento diz que não vai ter líderes, que não vai ter sacerdotes, não vai ter pessoas à frente do povo. Entendeu? Nenhum momento. Então, nem no ideal de Deus, nós estamos falando do exército sem rosto, nós estamos falando do coletivo, nós estamos falando do mover de Deus no meio do povo de Deus. É maravilhoso isso, mas você pode levar isso ao extremo e ficar tão super espiritual que você não precisa de reuniões, que você não precisa de liderança, que você não precisa de nada, de hora marcada, você só flutua, né? Você só flutua. Você ainda não é fantasma, né? Então, não flutue mais, né? A questão é o seguinte: o homem não pode pôr a mão na arca, tá? Se o Espírito Santo está movendo, ele não pode dá uma arrumadinha para falar: Espírito Santo, é melhor você fazer de outro jeito. Ele não pode, morre na hora, perigoso. Então, você tentar controlar a obra do Espírito Santo é perigoso. Deus não colocou líderes na igreja para fazer a obra da igreja em lugar da igreja, para substituir a igreja. Ele colocou líderes na igreja por outro motivo, mas não para fazer a obra do ministério. Agora, onde o sacerdote coloca a mão? Ele coloca a mão nas varas que carregam a arca. Então ele está debaixo, ele carrega a arca. Deus quer que homens, pessoas, carreguem a arca. Isso é o ideal. Então não vai existir um povo totalmente sem direção humana, absolutamente zero. Não vai existir isso. Não é nem vontade de Deus. Ele criou a maneira, não de controlar, de ocupar o lugar dele, ou de ter títulos, nada disso, mas ele, no ideal de Deus, vai ter liderança que sabe discernir onde o Espírito Santo está indo e vai haver ordem e vai haver a direção de Deus. Deu para entender? Deu? Vocês entendem isso? Tem que tentar entender, tá? É tão fácil a gente cair de volta no institucionalismo ou no anarquismo, mas a Bíblia não dá base a nenhum outro. A arca não vai flutuar à nossa frente e a gente vai seguir na arca. Não, a arca é carregada por pessoas, entendeu? Então, vai haver, no dia de Pentecostes, o que aconteceria no dia de Pentecostes? Se só fosse fogo e línguas e tudo isso. Né? O que aconteceria no dia de Pentecostes? Não ia ter fruto nenhum. Como é que converteram 3 mil almas? O que aconteceu? Levantou Pedro e os 11 e disse, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E estava lá os 11 com ele e falou assim, é mesmo. Não falaram nada, mas falaram assim, é mesmo. A gente viu ele vivo, a gente viu ele morto, a gente viu ele vivo de novo. Todos nós, 11, mais um, 12. Então, a base da igreja até da Nova Jerusalém, os 12 apóstolos, há uma ordem divina, há uma instituição por Deus, dada por Deus. Não toma o lugar de Cristo, mas faz parte da estrutura básica do corpo de Cristo. Ele vai funcionar nessa base. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não cair no institucionalismo, mas também para não cair no anarquismo. Né? Precisamos achar esse caminho que Deus sonhou e que quer para nós. Dentro do que, só um comentáriozinho sobre o que o Romeu está falando sobre a sinagoga, que a Elisa começou a chorar por causa da sinagoga, viu? Você tem que parar de falar assim, porque não... Mas é assim, todos nós, não é só ela, todos nós começamos a chorar também, porque o negócio é triste, é terrível. A situação é gravíssima de como a gente pode agir em relação à situação da igreja atual. É muito difícil. Tem uns que estão dentro da igreja, estão chateados, amargurados, estão mal. Tem uns que estão fora e a gente não sabe nem o que falar. É difícil, nós estamos vivendo uma época muito difícil, né? Agora, só uma coisa que me veio à mente, que eu acho muito importante nesse sentido, é entender o seguinte. Se você vai para a sinagoga querendo encontrar com Deus e receber a vida de Deus pela sinagoga, você está enrolado. Porque não vai acontecer. E você vai cobrar daquela estrutura uma coisa que ele não pode te dar. E você vai ficar magoado e ferido e vai ficar mal. Então você não vai para a sinagoga para receber vida. Porque a sinagoga é um lugar religioso, formado para cumprir certas coisas, e aí não vai te trazer vida, não. E você vai lá e cobra e quer receber vida de uma coisa que não tem vida, não dá certo, né? Então o que acontece? Você precisa achar uma fonte de vida, porque segundo o desafio que o meu está trazendo, é que a gente tem que ir na sinagoga e ir além, né? Tem que fazer tudo o que eles fazem e mais ainda. E é correto, é certo. Como que você faz isso? Você tem que ter vida, muita vida, né? Então, eu nem sei onde ele vai terminar, né? Mas estou só dando essa dica, né? Porque ele disse que está procurando estrutura, procurando vaso, procurando odre, né? Mas tem que continuar indo na sinagoga, aí é complicado, né? Mas ele vai explicar e vai chegar no fim aí bem certo, eu tenho certeza. Tô amarrado com o cinto segurando para ver o que é, mas tudo bem. Que no início, para falar a verdade, eu fiquei assim bastante preocupado. Eu estou falando que é a vida, e ele disse que é o sistema, como é que pode? Nós vamos entrar em contradição. Mas até agora a gente não entrou, não. Então eu acho que... A vida é que vai fazer tudo. A vida vai produzir tudo, e só a estrutura que vem da vida é que vai ficar. Mas a vida já tem fluido em nós e está querendo achar meios. E algumas pessoas têm achado algumas pedacinhos, algumas partes dessa vida. E quando você acha, você consegue ir para as igrejas do jeito que estão hoje, estar no meio das pessoas e fazer com benefício, sem problema. Porque Deus não nos chamou realmente para destruir e nem nos chamou para substituir, porque a gente nem saberia o que colocar no lugar, nada. Ele não chamou para nada disso. Ele nos chamou para amar as pessoas, para alcançar as pessoas. E as coisas que ensinam, muita coisa é boa mesmo, né? Não tem problema. Desde que você tem vida. Você tem que ter vida. Você tem que ter realmente essa vida. Que você vai lá cobrando vida, você não vai conseguir realmente fazer nada. Você tem que ter essa vida que vem da comunhão pessoal, você tem que ter a vida que vem através dos dois ou três e todas aquelas outras coisas, os outros níveis, né? Mas você tem que ter algo que realmente funcione e que transmita vida para você. Aí você pode realmente ser... nem outras palavras, faça parte da estranha igreja de Jesus Cristo que você pode ir para as sinagogas. Né? Sem isso, você está meio em rota de colisão, vai ter problema sério. O que é essa estranha igreja? Vamos ouvir mais para saber o que é mesmo, né? Como é que é? Mas é um peso bom, ele aguenta. Vamos para o sétimo ponto. Nós não vamos entrar em detalhes, amanhã a gente aprofunda um pouco mais os detalhes, mas a gente dá o sete, aí vocês já ficam completos aqui. Sete, numeral romano. E esse vai ter três. Esse vai ter três subdivisões. Então, de forma prática, o que que nós, o que que eu creio, isso aqui é uma proposta que eu sinto bastante fora de Deus, pode ser que tenha outras coisas além disso, essas que eu tenho certeza, as outras, eu não estou pensando ou sabendo de outras, mas pode ter, simplesmente eu não vi. Mas eu creio que tem três linhas de ação que são liberadas por Deus hoje para nós já agirmos em direção a essa nova reforma, em direção a isso que Deus está fazendo, em direção à terceira festa. Existem três linhas de ação que já estão liberadas. Pode trabalhar, pode fazer, está na hora, não tem problema, você pode fazer mesmo. Alguém disse que a infraestrutura do Brasil para a Copa e para a Olimpíadas, são três coisas que estão faltando. Né? Aeroporto, aeroporto e aeroporto. Eu ouvi ele falando isso. Então, as coisas mais, assim, eu vou falar três coisas, mas vou falar três coisas mesmo, não é as mesmas não, mas a primeira já dá para falar três vezes. Precisa de oração, oração, oração e mais oração. Tá? E Deus está fazendo isso no mundo todo. Surgiu o movimento 24/7, que significa lugares onde se ora 24 horas, 7 dias por semana. Em Jerusalém tem três. Em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, tem três lugares que tem oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Três linhas de ação que já estão liberadas. Três linhas de ação que nós já podemos trabalhar, não precisa esperar para o futuro, são coisas que já têm graça, já têm presença de Deus, já se sabe que vão contribuir para o que nós estamos esperando. É assim, a gente não sabe como esse povo todo de ovelhas, com pastor por dentro e tudo trabalhando juntos em coerência e ministérios no mundo inteiro, amando um ao outro, ligado um com o outro e Deus operando esse alcaide espiritual, a gente não sabe como é que vai levantar isso. Mas tem ações que nós podemos fazer hoje que estão liberadas e que se nós não fizermos, nós estamos pisando a bola, nós estamos errados. E a primeira é a oração, gente. E eu tenho um monte de livro que eu vou escrever, que eu nunca vou escrever, né? Mas assim, só tem os títulos, né? Eu arrumo os títulos e o livro não dá tempo. Mas um dos títulos é assim, O Poder da Oração Sem Fé. Porque em Atos eles oraram para Pedro ser liberto e quando ele chegou eles não acreditaram de jeito nenhum. Então era oração sem fé. Assim, biblicamente, né? Eles oraram sem fé nenhum. Quando ele bateu na porta, ele nem queria ir lá ver abrir a porta. Porque não era ele, porque ele está preso lá. Então ele estava orando sem fé e a oração sem fé libertou o cara. Então, para você ver o poder da oração sem fé. Vou arrumar vários livros, o outro vai ser Quando Não Se Deve Orar. Quando não se deve orar, tem várias posições bíblicas. Levanta aí, para de ficar orando! Né? Então, tem vários lugares, quando não se deve orar e tal. Então, mas quando eu estou falando sobre oração, eu estou falando sobre todo tipo de oração, todo tipo e forma. Lá em Jundiaí eles estão fazendo Eles estão fazendo uma vez por mês o que eles chamam de... Pode ir devagar, não tem problema não. Estão fazendo oração uma vez por semana, não, uma vez por mês, 24 horas, e várias igrejas envolvidas. E aí faz uma escala de 6 horas, 18 horas de um dia até 18 horas do outro, numa sexta-feira, 18 horas até 18 horas do outro dia. E aí tem a escala, mas quem não pôs o nome na escala pode ir a qualquer hora, né? E tem oração direta. Eu tenho ido, e às vezes eu vejo irmão simples assim, orando totalmente assim, nada de profético assim, mas como é precioso, como é maravilhoso, como é bom, como é bom. Irmãos, oração, mesmo que for para o lado errado, Deus traduz e vai para o lado certo. Se a pessoa não souber, né? Melhor. Tem assim, se você está em oração, se a igreja está em oração, se as pessoas estão entrando em oração, se a pessoa que não orava começa a orar, irmãos, nós temos uma força sendo liberada por Deus. Aquela pessoa orando com a sua simplicidade, talvez tem mais valor do que outro que sabe orar e fica orando o tempo todo, entendeu? Porque mais uma boca foi levantada a Deus, mais uma vida está ali. Então isso é precioso demais. Então, irmãos, e lá em Jundiaí também está acontecendo um negócio. No Conselho de Pastores começou uma reunião de oração semanal. Vinha 3 pessoas, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, como normal, que ninguém quer ir na oração, né? Faz um café da manhã, faz outra coisa, vai um monte de pastor, mas vai orar, não vai. Mas não está acontecendo, agora está vindo 20, 17, toda semana, 1 hora de oração juntos. Isso não é normal, gente, isso não é normal. Então Deus está movendo. Primeiro resultado de oração é mais oração, porque ninguém consegue orar se Deus não dá força. Então, se Deus está chamando pessoas para orar, o primeiro sinal de que a oração está tendo efeito é que pessoas querem orar mais. Se você está orando e sua oração tem efeito, você quer orar mais. Se o seu oração tem efeito, outras pessoas estão começando a orar. Então, irmãos, qualquer tipo de oração, qualquer sistema, qualquer forma, nós precisamos aumentar em muito a quantidade de pessoas orando e a quantidade de horas orando. A coisa mais importante da igreja, serviço que vocês pegaram para ler. Qual o ministério mais importante da igreja? Orar. A Esther foi rainha. O que ela tinha que fazer? Para essa hora você veio, para essa hora, para interceder diante do rei e pelo povo. Entendeu? Ela estava numa posição onde a palavra dela podia mudar a história do povo de Deus. Então a igreja tem autoridade em oração, vai ter curas. Vai ter sinais e milagres, vai ter presença de Deus nas reuniões. Eu estou começando a ver isso em Jundiaí, em algumas das reuniões das comunidades envolvidas. Você vai na reunião, a presença de Deus está chegando. Por quê? Porque tem muita oração acontecendo. Mas precisa muito mais, não está avivamento, não. Mas está, assim, o ambiente espiritual muda. Nós precisamos orar. Então, irmãos, não menospreze nenhum tipo de oração e entenda que se não tem mais poder, porque não tem oração, né? E quanto mais orarmos, mais poder vai começar a vir. E quanto mais pessoas começarem a orar, mais ainda. Então isso já é fato. Se não faz é porque você não quer, entendeu? Você não quer mais de Deus. Mas quer mais de Deus? Ore, está claro, está evidente. É hora da igreja aprender a orar. Jesus entrou no templo, o que ele falou? A casa de meu pai vai ser uma casa de oração. Então, oração é a atividade mais alta da igreja, mais importante, não tem nada mais importante do que oração. Nada mais importante. Se não tiver oração, tudo mais é em vão. Sem oração, nada feito. Porque o processo é vivo, quem manda é Deus, consequentemente, oração é falar com o comando geral, é falar com quem pode fazer as coisas. Sabe? Nós precisamos mesmo estar ligados como igreja com aquele que manda, com aquele que faz as coisas. Então, não existe um ministério da igreja mais importante do que a oração. A segunda linha de ação que está liberada, que é algo que nós devemos estar investindo direto, é a restauração do evangelho. A restauração, a descontaminação do evangelho, que é um processo, é o seu segundo. Cristóvão Colombo tinha tanta fé que a Terra era redonda que ele azucrinou os reis naquela época, tanto que, por fim, eles deram um navio para ele ir lá e pôr um monte de condenados junto com ele, já que se caísse, fosse junto. E eu louco com os condenados, né? Mas ele tinha fé de que o mundo era redondo. Ele tinha feito os cálculos e era para ser, e tinha que ser. Então ele queria provar, ele queria ir atrás e fazer. Gente, o Evangelho de Jesus Cristo tem poder para transformar o mundo. Vocês acreditam nisso? Se não está tendo, é porque nós ainda não descobrimos, não tiramos a contaminação. Mas quando achar, ele vai ter esse poder. Então nós somos, assim, desleixados, irresponsáveis, se nas nossas igrejas, em nossos grupos, nós não estamos ativamente estudando a palavra de Deus e meditando sobre a palavra e procurando focar nossos olhos na cruz e entender o que Deus está falando sobre isso. E aí é a questão da restauração da palavra, a restauração do evangelho, o livro de Romanos, assim, Deus quer que nós tenhamos os olhos abertos, e os olhos não vão ser abertos caindo um negócio assim, tum, na cabeça, né? Ele vem através de você estudar, meditar coletivamente, individualmente, qualquer jeito que for, como oração é qualquer tipo, o estudo da palavra de qualquer jeito, mas com uma finalidade, qual é? Eu quero ver Jesus. Eu quero ver a cruz. Eu não me glorio em nada, a não ser a cruz de Jesus Cristo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se eu fitar os olhos nisso, se eu entender isso, se eu ver isso, vai ter poder. Amém? Então, isso a igreja devia estar fazendo isso. As reuniões da igreja têm que ser um lugar onde o evangelho é pregado no nível que nós já temos até agora. E as pessoas são renovadas nessa fé e nessa vida. E saem da reunião sentindo, puxa, que coisa estranha. Mas que coisa boa, né? O evangelho traz um escândalo, mas traz vida, né? O evangelho não desce porque você acha esquisito, mas ele é poder de Deus, né? Então eles não devem sair da reunião e falar assim, tá tudo certo, é isso mesmo, né? A filha do Wayne foi para a reunião dos jovens, quando voltou para casa, o pai estava com visita na casa, aí ele perguntou, filha, como é que foi a reunião? Ela falou assim, é uma coisa, Deus é bom, você é ruim, tenta mais. Isso aí para... Então, né, assim, você... Assim, o problema com esse negócio de ser coisa lógica é, fala assim, você precisa esforçar mais. Aí você fala assim, é mesmo. Não tem nada de escândalo, é tudo certinho. Tem que fazer mais força. É mesmo, eu tenho que fazer mais força. Pronto, você não é escandalizado, mas você não vai fazer nada também, né? Agora, quando o evangelho entra assim, você não precisa, você precisa entrar no descanso. Deus é que faz... Aí você entra em parafuso, mas como? Mas o parafuso, se ele for entrando mais e mais, ele começa a produzir uma alegria. Então o evangelho sendo restaurado é escandaloso, porém poderoso. Ele traz vida. Você vai para casa incomodado. Não é, não pode ser. Será que é? Será que não é? Entendeu? E esse incômodo vai gerando em você vida. Né? Vida. E aí não precisa ficar insistindo com os irmãos para vir para as reuniões, porque eles vão vir para as reuniões porque estão com sede de ouvir esta palavra que tira essas bobeiras da nossa mente e nos renova novamente na palavra da cruz, na palavra das boas novas. E o terceiro, e a terceira linha de ação é o processo de unidade. Processo de unidade. Construir ligações. Processo de unidade, também está liberado, irmãos, também está na hora disso. Por exemplo, a gente ora, Deus, manda chuva. Ele fala assim, mas se eu mandar chuva, vai dar enxurrada, né? Não vai ser bom. Então, antes de vir a chuva, você precisa fazer as valetas, onde a água vai correr, você precisa fazer as ligações. Não tem água, mas ainda bem que não tem água, porque já pensou se Deus começa a derramar muito poder em um lugar só e não tem ligações? Só vai repetir o século XX, não adianta. Então, o que nós devemos estar fazendo agora, se nós sabemos que essa reforma vem, que Deus vai encher a terra com a glória dele, que a coisa vem mesmo, o que nós devemos estar fazendo? Restaurando ligações destruídas do passado, Deus nos ligou com pessoas e nós brigamos, ou elas brigaram, ou elas alguma coisa está problemática, vai lá, cura esse negócio, sabe? Restaura, sabe? Permita que, talvez não é para andar junto, talvez não é para ficar muito ligado, mas que não haja nenhuma barreira. Quando cai, se ele receber primeiro, vem para mim. Se eu receber primeiro, vai para ele. Entendeu? Tem que consertar as ligações. Tem que haver valas que ligam. E isso é um ponto. E o outro é criar novas ligações. Né? Tem pessoas que nós não recebemos nada delas porque nós temos preconceito. É católico, é não sei o quê, não sei o quê. Sabe? Tem barreiras. Temos que... Deus está fazendo uma obra, eu estou vendo uma obra acontecendo, é bem precioso mesmo, de ligações que estão acontecendo com pessoas novas, pessoas que não tinham contato e estão passando a ter contato. Então, Deus precisa libertar nossos corações de preconceitos, de barreiras, porque a chuva que vem vai ser muito grande e quando vier, Ele quer que as ligações estratégicas estejam tudo no lugar certo, né? Tudo no lugar certo, as pessoas certas, ligados com as pessoas certas, para que quando vier, vem rapidamente e alcança todo mundo. Né? Nós estamos montando aqueles dominós, né? Tudo em pé, porque quando ele tocar em um ponto, cai o resto todinho, né? Aqueles negócios todos. Né? Então, nós temos que ficar montando com cuidado para que ninguém fique de fora, para que a coisa realmente seja uma rede internacional ligada que, quando vier... a coisa pega igual fogo. Amém, irmãos? Então, eu acho que essas três linhas de ação são coisas já liberadas por Deus. Está claro, tem que fazer isso. Talvez tenha mais coisas que estão claras. Mas, para mim, essas três são muito claras e são liberadas. E pode fazer, pode trabalhar nisso. E tudo que fizer nisso vai contribuir para o que Deus está querendo para a igreja. Pode fazer que já está liberado mesmo. Talvez tenha outras coisas, mas pelo menos essas três eu tenho certeza. Amanhã a gente pode entrar em alguns outros detalhes sobre isso, né? Então, irmãos, podemos ir para o intervalo e a gente volta 6:30.